Aleluia, estamos de volta, glória a Deus. Vamos lá, querida Meire, coloca aí para mim. Ah, que eu não vejo nada, aleluia. Eu não vejo nada, eu tenho que ver aqui a minha cola aqui, mas vocês estão vendo? Cadê a imagem ali? Oh, maravilha, pastor, parece filme do Walking Dead, aleluia. Mas quem ficar... quem ficar vai ficar ali naquela estrada ali, ó. Puxa vida, rapaz. O careca falava lá todo domingo à noite. Eu, ó, nem aí. Tava nem aí. Aí agora tô aí andando nessa estrada, tudo destruído. Olha ali, poeira nuclear. Olha ali, estou eu aqui agora. E agora, o que eu faço da minha vida? Pois não tem mais o que eu faço da minha vida, não. A hora de comprar o ticket é hoje. É agora. Por isso que eu não estou aqui para falar, não, olha só, o pré, o pós, o meso. Tu tem que estar preparado, cara. Se for antes, durante, depois, isso pouco importa. Eu e você, nós precisamos estar preparados. A gente precisa estar preparado para esses tempos que nós já estamos vivendo e que vão, sinto em lhe dizer, mas não é para te desanimar, é para você se fortalecer, vão piorar. E você tem visto isso, a não ser que você não saia na rua. Cara, se você não sai na rua, aí é outra história. Você deve estar vivendo lá na década de 70, 80, está usando calça boca de sino, né? Está cantando Bee Gees. Deve estar vivendo nesse tempo. Agora, se você bota o teu pé pro lado de fora, rapaz, você só vê malignidade. Você só vê o diabo pegando o ser humano e tá pegando o ser humano e tá virando ele do avesso. De você olhar e você falar assim, gente, o que é isso? Ontem nós estávamos num restaurante comendo, daqui a pouco, uau, latido, porque agora o cachorro está lá dentro junto com você, comendo, almoçando junto. Pastor, o que é isso? E o meu petzinho, cara, eu adoro cachorro. Se tem alguém que ama cachorro, sou eu. Mas que loucura é essa? Que maluquice é essa de botar cachorro para tudo que é lugar? Daqui a pouco, pastor, olha só, eu quero vir para a igreja, mas se o senhor não deixar meu cachorro sentar no banco ali para ouvir a palavra... Cara, o homem está chegando nessa loucura. O homem está chegando nessa doideira. E acha que é maravilhoso, que o cachorro está curtindo aquele lugar cheio de luzes, cheio de gente. Você acha que o animal está curtindo aquilo? Duvido. Duvido. É um lugar que gera no animal estresse, mal-estar... Mas o homem está doido, o homem está maluco. E a palavra de Deus, ela já previa tudo isso e a gente não vai cansar de ler. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 5, queridos, na Bíblia Viva. Ó, é importante que nós, como igreja, a gente saiba disso também. Ó, olha aí. Saber o quê? Está escrito aí que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Por quê? Porque a malignidade que reside nesse mundo, ele vai pressionar a nossa vida. Vai pressionar você. Vai pressionar você a tal ponto de você escolher. E aí, vai escolher Jesus ou vai escolher... Hã? Queridos, essa é uma pergunta. Vamos lá, não estou aqui para dizer se a igreja vai ser poupada da tribulação. Ah, se a igreja só vai viver 3 anos e meio. Não, se a igreja vai viver os 7 anos. A questão é... Se eu estou fundamentado em Cristo Jesus, seja antes, seja vivendo 3 anos e meio, seja vivendo 7, a gente vai ficar de pé. Agora, se eu fico num somebody love uma vida inteira com Cristo, ah, meu amigo, quando pintar o primeiro, a gente tem um exemplo. Tá lembrado de um negócio chamado Covid? Tá lembrado? Tem a galera que não está na igreja. Aonde eu pensei que era exatamente o contrário, que, rapaz... Vai ter esse negócio dessa pandemia, o cara que estava desviado, não sei o quê, o cara vai fazer fila aí na porta, pelo amor de Deus, abre a igreja. Essa turma continua sem querer nada e os que estavam dentro também, uau, vazaram. Bastou ter o primeiro, pronto. É só apertar o crente, é que nem pasta de dente, aperta que aí você vai conseguir ver o que, que tem dentro. Olha aí. Então veja, queridos, nesses últimos tempos vai ser difícil ser cristão. Por quê? E aí Paulo vem falando, ele vem definindo. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão orgulhosas, fanfarronas, elas zombarão de Deus. Não é isso que a gente tem visto? É, a zombaria de Deus é em todo lugar. Aonde que antigamente é o contrário, né? É, nas escolas, nas repartições, né? Em cada lugar, né? Tinha ali a palavra de Deus, tinha ali um momento, olha, hoje é Páscoa e tal, né? Vamos aqui. Não, acabou isso, cara. Se tu fizer isso, tu vai ser apedrejado. Esse é o final dos tempos. Ó, zombarão de Deus. Serão o quê? Desobedientes aos pais, sendo ingratas com ele e o quê? Completamente mais. Verso 3. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Não é o que a gente vê acontecendo? Ninguém mais se submete a ninguém. Ninguém valoriza autoridade. Simplesmente vai se vivendo. Serão pessoas sempre mentirosas e desordeiras. E não se, isso que me chama mais atenção, não se incomodarão com a imoralidade. Não é possível que quem é a igreja do Senhor não se incomode. Por isso que eu falei, você não está indo para a rua, não, para o shopping, passear, não é possível que você não veja essas aberrações que a gente diariamente a gente vê e nos entristece. Meu coração sangra de ver o inferno pegando um homem, uma mulher e pegando essa turma virando do lado do avesso. Virou as pessoas do cinto. Ah, eu me sinto isso. Ah, eu me sinto aquilo. Ah, hoje eu acordei me sentindo uma planta. Ah, hoje eu acordei me sentindo uma cadeira. Pesquisa lá na internet. Isso é antigo, hein? Não é de agora, não. Um camarada que falou, não, eu quero saber como é que a cabra ela se sente. Aí ele botou uns cotocos, uns pés, nos dois pés, no braço, durante 30 dias. Ele curvado, comendo capim. Pastor, e o número 2? Ele botava uma fralda e ele ia lá, 30 dias. Chega, o cara não conseguiu, depois do final dos 30 dias, se colocar de novo ereto. O cara estava todo curvado, todo torto, porque o cara tirou a brilhante ideia de que ele queria saber como é que a cabra. Busca lá no YouTube. Pode colocar assim, homem cabra. Pode. Você vai ver lá. Isso é antigo, hein? Então, rapaz, é muita loucura. Mas esse é o fim dos tempos, queridos. Pessoas rudes, cruéis, que vão escarnecer daqueles que procuram o quê? Seguir o Evangelho, seguir a palavra, pessoas que amam a Jesus. Veja, verso 4, trairão os seus amigos, elas serão irascíveis, cheias de raiva, inchadas de orgulho, e vão preferir divertir-se, ó, vão preferir se divertir, o quê? A adorar a Deus. Irão à igreja, sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Espero que não seja o seu caso. Mas as pessoas que ouvem essa mensagem falam, ah, esse papo aí, como é que é? Jesus voltar, nada. Não tem esse negócio, não. Irão à igreja, sim, porém, não acreditarão realmente em nada do que ouve. Não se deixe. Olha aí, a palavra é clara. Não se deixe enganar por gente assim. E quando fala enganar por gente assim, é que essas pessoas, elas estão no nosso meio hoje. Aliás, se você for parar para pensar, queridos, é mais sério do que a gente imagina. Pastor, qual será o número daqueles que irão para o céu e aqueles que não irão? Ué, a resposta está na Bíblia. Sabe quantos da igreja vão para o céu, a porcentagem? 50%. É só você pegar a palavra. Parábola das 10 virgens. Quantas entraram e quantas ficaram? 5 prudentes e 5 ficaram do lado de fora. A palavra diz que 2 vão estar no campo, 1 vai e 1 fica. 2 estarão em casa, 1 vai e o outro fica. Então Deus ele já estipulou, queridos, a quantidade. Agora, cabe a mim e a você, nós estamos qualificados dentro desses 50% que vão. Aleluia! É isso? A gente precisa se qualificar e não andar dessa maneira aqui que nós acabamos de ler aí no primeiro texto, né, para a gente poder estar qualificado em ser, opa, eu sou esse cara que vai estar no campo e vou. Eu sou esse cara que estou em casa e vou. Ah, eu sou Ah, pastor, então significa dizer que eu sou eu, minha mulher e dois filhos, então eu vou, minha mulher fica, um filho vai? Não, vai a tua família inteira. É 50% de geral. É? Então vamos crer e cada um fazer a sua parte dentro de casa para todo mundo estar nesse pacote dos 50. Eu não posso estar fora desse pacote. Porque veja, olha aí, 2 Timóteo 4, verso 3 e 4. Porque chegou a época, não vai chegar não. Essa época já chegou, quando as pessoas elas não ouvirão a verdade. Mas elas vão fazer o quê? Elas vão andar de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo quê? Que elas desejam ouvir. E é o que mais a gente tem visto. Hã? Se a gente aqui trouxesse uma mensagem louca, rapaz, ia ter gente lá embaixo vendo o culto no telão, porque, rapaz, olha que maravilha. Ou é desse jeito. Rapaz, esse é o evangelho. Olha só que maravilha. Pastor aí já casadão pela terceira, quarta vez, rapaz. Ih, que... Olha aí, já me identifiquei. Olha aí, estou identificado com essa palavra. Olha que maravilha. Daqui a pouco ele está chutando essa quarta aí, está indo para a quinta. Rapaz, que beleza. É esse lugar que eu quero. E parece que as pessoas, elas, né, esse espírito maligno de confusão, de desordem, de bagunça, quer entrar dentro da igreja. Mas cabe a nós, queridos, não permitir. Ó, verso 4, não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente as suas próprias o quê? Ideias desorientadas, porque todo mundo é cheio de ideias. Não, pastor, você tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo e tal. Pastor, por que você não bota uma cascata de luz, uma banheira? Aqui, bota aqui o pessoal, faz aqui. O pessoal está com as ideias estranhas, queridos. Então, a gente tem visto que quando fala, Paulo ele nos orienta e nos mostra de uma maneira clara do como vai ser tempos difíceis para ser cristão, está falando justamente do nosso trato aí um com o outro. Tem a ver com o que a gente tem observado e visto nas pessoas. Totalmente sem temor a Deus, vivendo as suas vidas ao seu jeito, à sua maneira, ao seu bel prazer, e é isso aí, está tudo certo. Não, queridos, a palavra de Deus, ela nos alerta que no final dos tempos nós precisamos, ó, nós, ninguém está de fora, nós precisamos viver com sabedoria e cuidado para nós não sermos enganados e nós não venhamos a apostatar da nossa fé. Quando a gente tiver que, eu estou terminando aqui um contexto, depois nós vamos entrar aqui num outro contexto falando assim, mas esse final dos tempos tem uns sinais, tem uns sinais. Tem uns sinais, né, de marido e mulher, tem sinais de pais e filhos, tem sinais aí espalhados por tudo que é lado. Aonde se vivia numa época, né, e hoje em dia simplesmente não se vive mais. Não é isso? Aonde, por exemplo, né, só para te dar uma palhinha, eu aprendi, olha, respeite os mais velhos. Cabelinho branco ali, meu cachinho branquinho. Aleluia. Mas ela isso, ela aquilo. Cara, não importa se ela isso ou ela aquilo. Respeita. Respeita essa pessoa. Mas hoje em dia, que respeita o quê? Ninguém respeita mais ninguém. Então a gente vai caminhar mais para frente por esse lado aí de um texto maravilhoso que Jesus ele fala, a minha vinda, ela vai ser semelhante aos tempos de Noé. O cara estava lá. Ô, bobão! Ô, mané! Tá fazendo o que aí, cara? Que arca que nada! Ô, bobão! Porque é isso que o mundo pensa da gente. Um bando de bobão. Um bando de Zé Manés. Jesus fala. Vai ser que nem na época de Noé, que casavam e davam-se casamento, compravam, vendiam e estava vivendo as suas vidas nem aí, e choveu, e a galera toda foi para o Beleléu. Então, a gente vai chegar nesse ponto aí. Mas, enquanto a gente não chega, a gente toma aí esse cuidado com vontades, desejos, que muitas vezes são meramente carnais. Esses desejos, essas vontades não vão construir a realidade vitoriosa do céu nas nossas vidas. A gente tem falado aí sobre isso. E nesse final dos tempos, querido, vou ficar nessa Mas, pastor, só assim, muda aí, bate na outra tecla, por favor. Faz um outro acorde. Não, não, vai ser só esse. Que tecla é essa? Essa aqui. A Bíblia, ela continua, continua sendo o nosso manual de fé e de prática. Então, quer saber como é que você vai viver nesse final dos tempos? Lê a Bíblia. Vai ler a palavra. Vai meditar nela. Não mudou, queridos, e não vai mudar. Não vai mudar. A gente anuncia aqui livros maravilhosos, muito legal e tal, mas a palavra continua sendo a base, o fundamento, né, para nós vivermos uma vida vitoriosa. E aí a gente começou, né, já tem aí uns dois domingos atrás, aí com os alertas, as famosas caveirinhas. Olha aí, caveirinhas. Caveirinhas que, né, dizem o seguinte: cuidado! Cuidado! E o primeiro alerta que Deus ele quer fazer nesse tempo que nós estamos vivendo hoje é esse: o cuidado com a influência, com a contaminação que esse mundo exerce muitas vezes na nossa vida. Então, a gente viu o texto, né, de Daniel, capítulo 1, verso 8, aí, na nova versão transformadora, que ele, queridos, tomou uma decisão, ele fez uma escolha. O que está escrito lá? Ó? Ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu não se contaminar com a comida, com o vinho, com as finas iguarias do rei. É? E aí ele fala: não quero me contaminar com isso. Não quero esse tipo de alimento. É? E aí diz a palavra, ele tomou essa decisão por quê? Mais uma vez, porque ele não queria se contaminar. E essa é uma decisão que eu e você, nós vamos ter que tomar. Diariamente, talvez propostas, situações, né, venham aí até você, batam aí na sua porta, mas é uma decisão que eu e você nós precisamos tomar. E aí nós vimos também, olha aí, 1 João, capítulo 2, verso 15, bem claro para cada um de nós, olha aí a ordem do Senhor: não amem esse mundo e nem as coisas que ele oferece, pois quando nós amamos o mundo, o amor, cara, isso é grave, o amor de Deus não está em nós. Se eu tenho amado esse mundo e as coisas desse mundo, significa dizer que o amor de Deus não está na minha vida. Isso é grave. Isso não é para ler e passar batido, é para ler com muita atenção. Para que eu não venha amar mais o mundo e as coisas que esse mundo oferece, mais do que o meu Deus, mais do que o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, verso 16. Porque o mundo oferece apenas... Olha o que, que o mundo oferece. Olha a imundice que o mundo oferece. O desejo intenso pelo prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Mas a gente vê uma igreja que cada vez mais busca é isso. É prazer, é realização com bens, e tal. Olha só, cara, Deus quer te abençoar, mas não coloque o teu coração nessas coisas. Não coloque, se hoje você está com carro zero, dê glória a Deus, mas se você amanhã tiver que andar aí, não sei qual é a linha aí, 34, 43, 55, dá glória a Deus também. Dá glória a Deus também. Estou felizão lá no meu trenzão, ramal, aleluia, Saracuruna, Gramacho, aleluia, maravilha. Mas tem dia que eu estou de Honda Fit, glória a Deus também, maravilha. Mas tem que dar glória, meu coração não pode estar voltado para isso. Porque senão, queridos, eu fico vivendo como todo mundo vive. Estou pensando só em conquistas, em realizações pessoais. Conquistas, realizações pessoais, é muito bom quando essas conquistas é para abençoar outras pessoas. Aí, muito legal. Aí, beleza. Show de bola, você está no caminho certo. E aí, continuando, queridos, verso 17, de 1 João 2. E esse mundo passa... Ele passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, esse vive para sempre. Aleluia. Procura guardar esse verso no teu coração. O mundo passa, as coisas passam, a ferrugem ela corrói, ela destrói. Mas o que verdadeiramente, queridos, agrada a Deus é aqueles que fazem a sua vontade, esses viverão para sempre. E nós já aprendemos, queridos, que tudo... que o espírito do mundo promove, ele está voltado para a atração da carne. E a satisfação que o mundo promove, ela vai sempre ser carnal. E essa atração, muitas vezes, ela concorre, ela disputa a nossa atenção com a palavra de Deus. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Ah, poxa, então Deus não gosta que a gente se divirta, que a gente passeie, que a gente tenha isso, tenha aquilo outro. Não, mas volto a dizer, não coloque o teu coração nessas coisas. Billy Graham já dizia, queridos, eu já falei dessa frase e falo de novo, a gente, é uma ordem para cada um de nós, olha aí, fuja do pecado. E alguém pode te dizer que a vida é curta. E muitas pessoas falam isso, não, pastor, você não me vê sempre na igreja, olha só, a vida é curta, eu tenho que aproveitar a minha vida. Ah, rapaz, você ainda não aprendeu que a gente aproveita a nossa vida estando na presença de Deus? Você ainda não aprendeu que curtir a vida é curtir a presença de Deus? Isso é curtir a vida. Mas tem gente que usa essa frase, não, pastor, tem que curtir a vida. Esse negócio de igreja aí, daqui a pouco aí eu tomei pancado e tal. Cara, beleza, eu quero estar pancado por Jesus, aleluia. Glória a Deus. Ah, porque, olha aí, se alguém te disser que a vida é curta e tem que ser vivida, diga que o fogo do inferno ele é eterno e ele precisa ser evitado. É simples assim, frase poderosa. E aí a gente termina esse primeiro alerta falando que no fim dos tempos a gente precisa valorizar menos as coisas desse mundo. Valorize menos as coisas do mundo. Valorize menos, valorize menos, valorize menos. Pastor, então nessa reta final, o que eu preciso valorizar mais? Isso aí, o que nós precisamos valorizar cada vez mais está aí, ó. É Deus, a sua palavra, vida de oração, está jejuando, está buscando, precisamos valorizar as pessoas, nossa família, nossos irmãos, nossos amigos e até os nossos inimigos, porque ele falou para amar os inimigos, ele falou que se o cara tiver fome, eu tenho que pegar e dar comida estragada, diga amém, não, ele falou que se o cara tiver fome, você dá ele de comer, se ele tiver sede, você vai dar ele de beber, que você precisa orar por ele. Então, até isso, queridos, veja, existe uma preocupação de Deus para que até mesmo aqueles que são muitas vezes usados pelas trevas recebam a nossa devida atenção, a atenção certa, a atenção da palavra. Então, a gente termina esse primeiro alerta falando sobre isso. Hoje eu quero ver a segunda caveirinha, aleluia. Olha aí, o segundo cuidado que eu e você nós precisamos ter. O segundo cuidado é esse, queridos, tome cuidado na associação com pessoas que influenciam para o mal e nos afastam da verdade. A pergunta é, tenho andado com quem? Tenho andado com quem? Com quem eu tenho convivido, queridos? Fala aí para mim. Esse é o segundo alerta de final dos tempos. Quais são as pessoas que eu tenho me associado? E a gente vai caminhar um pouquinho nessa noite. Aleluia, temos aí um pouquinho de tempo. Então veja o texto, Provérbios, capítulo 4, verso 14 ao 16, na Bíblia Viva. Olha, não imite os maus e nem siga os passos dos perversos. Fuja! Ei, fuja do caminho dos pecadores e nem se aproxime dele. Esse tipo de gente não consegue dormir se não fizer alguma coisa má ou levar os outros a cair no pecado. Ei! Olha aí o texto. Para a gente fugir dessa turma. Cuidado! A gente, queridos, não pode esquecer que o homem, nós, somos o quê? Somos influenciáveis. Somos seres influenciáveis. A mentalidade, queridos, de um homem é justamente o produto da influência que ele recebe. O que passa aí na tua cabeça e pensamentos é o fruto de uma influência que você vem recebendo. Por isso a gente fala, garra na palavra de Deus, porque aí essa vai ser a tua influência, porque aí essa vai ser a tua mentalidade. Garra, garra, garra nesse livro, nessa palavra. Porque aqueles, queridos, com quem a gente se associa, ou constantemente a gente convive, vão exercer uma influência na nossa formação, no nosso comportamento, às vezes na nossa maneira de falar. Você já pegou aí programas, por exemplo, da igreja, do evangelista aí, do R.R. Soares? Cara, tu pega todo pastor, o cara fala igualzinho a ele. Não é verdade? Por quê? Porque o cara convive com ele. Assim é cada um daqueles que convive com os líderes. A gente que convive com o pastor Hélio, daqui a pouco sai aí um Cacilda Becker e tal. Por quê? Porque convive. E se convive, é influenciado. Não tem jeito. Nós seremos influenciados. E assim como eu estou citando boas influências, né, de homens, pastores, né, que são influenciados na maneira de se vestir. Né, isso, por exemplo, pastor da Academia da Fé. Você já sabe como é que se veste, né? Todo mundo usando o quê? Xadrez. Hoje eu estou fora do uniforme, diga-se de passagem. É isso? Mas todo mundo... Por quê? Porque nós somos seres influenciáveis. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande com quem a gente tem se associado. Por isso a gente precisa se associar àqueles que têm a mesma disposição, àqueles que têm os mesmos valores e àqueles que têm as mesmas crenças que nós temos. Essas são as pessoas que nós precisamos buscar andar, estar junto. Pessoas que têm a mesma disposição, a mesma fé, os mesmos valores e vão embora. Então veja, queridos, o grande cuidado, olha aí, anote. O grande cuidado, então, nesse fim dos tempos, é com quem eu tenho dividido a minha vida, os meus planos, os meus sonhos, as revelações, por exemplo, da parte de Deus. E aí tem a cereja desse bolo, até mesmo com aqueles que são da igreja. Aleluia, só o amém do Tarcísio. Esse é o grande cuidado nesse final dos tempos, queridos. Com quem eu tenho compartilhado meus sonhos, falado dos meus planos, tome cuidado. Tome cuidado. Não, vem cá, meu irmão, olha só, Deus me falou e tal, olha que maravilha, olha, eu tive um sonho, uma visão, Deus me mostrou que agora, olha, eu vou morar num outro país, parece que é lá nos Estados Unidos e tal, lá na Flórida e tal, não sei o quê, daqui a pouco você está contando para outro, você que está contando para outro. E aí, muitas vezes, algumas dessas pessoas, ao invés de vibrarem, ficarem felizes por você, vai se levantar o quê? Um espírito de inveja. Poxa, por que que Deus não fala comigo? Só fala comigo para eu ir para o Congo. Ô, Jesus amado, por que, Congo? Por que? Sai do meu pé, Congo. Poxa, mas o cara ali... Eu vivi isso dentro da igreja. Já falei isso aqui para você. Hã? Acabou que eu e o pastor Anderson, que vai estar aqui com a gente no próximo domingo, a gente basicamente saímos no mesmo ano da Academia da Fé para missões diferentes. Eu fui para a Namíbia, para a África, e ele foi para Washington, que não foi ali a Washington Luiz em Caxias, não. Foi Washington, D.C., capital norte-americana. E aí, né, as pessoas ficaram sabendo disso, pastor Hélio, né? Aleluia, oh, os pastores, Deus está abençoando, aleluia, glória a Deus. É isso, eu não esqueço disso, né? De uma irmã chegando para mim, e falando, puxa, pastor, que maravilha, Deus é bom. Estava eu e ele assim, ô, pastor Anderson, o senhor está indo mesmo para onde? Ele, ah, meu irmão, estou indo lá para Washington, para os Estados Unidos. Puxa, mas Deus é bom demais, que maravilha. O senhor vai passar quanto tempo lá? 2 anos. Puxa, Deus é bom demais. Pastor Marcelo, o senhor está indo para onde? É para os Estados Unidos também? Vocês vão ficar juntos? Não, estou indo para a África. Quando eu falei isso, chega a mulher... Quá, 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 quá. Ah, para a África? Para onde que o senhor vai na África? Namíbia. Que lugar é esse que eu nunca ouvi falar? Estava escrito no rosto dela. Esse aqui realmente anda com Deus. Esse aqui... Orou menos, orou pouco. Aquele ali, ó. Ó, cheio de Deus. Esse aqui... Então, queridos, dentro da igreja se vive isso, dentro da igreja, então toma cuidado com quem você para expor, explanar a tua vida, os teus sonhos, aquilo que você carrega lá no íntimo do teu coração. Cuidado, cuidado, fim dos tempos, cuidado, 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 cuidado. E não falta, queridos, são alertas da palavra de Deus. A gente vai ver alguns agora aí, a gente vai terminar. Salmo capítulo 1, verso 1, né, na Bíblia Viva, diz: como é feliz o homem, ó, que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus. Eita glória, olha aí. Eita, forte, hein, forte. Olha aí. Feliz é o homem, a mulher, que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia de pegadores e nem participa de rodinhas aonde se fazem pouco caso de Deus. Cuidado na faculdade, cuidado no teu trabalho. Está ali fazendo pouco caso de Deus, está escarnecendo a Deus. O que é que você está fazendo nesse meio? Não, pastor, eu quero ficar bem na foto, porque meu patrão está ali e tal. Então, ali, né? Pô, ele nem sabe que é um negócio de crente, não, que se ele souber, ih, rapaz, ih, não, ali, está ali metendo pau na... Não, eu também estou ali, é isso mesmo, ninguém presta. Os pastores, tudo ladrão, é isso mesmo, cara. É, e tal, não sei o quê, mas aí tudo certo, né? Aí eu saio dali, oh, Jesus me perdoa, puxa vida e tal, mas ali estou bem, ali na fita, né? Com o meu chefe, com a minha família, também tem isso, né? O cara querer ficar bem com a família, não é isso? Toma cuidado, cara, cuidado com a opinião das pessoas que são desligadas de Deus. Olha, segura, 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, Bíblia Judaica completa, diz assim, na carta anterior, escrevi-lhes que não se associassem, não se misturem com pessoas que participam de quê? Imoralidade sexual. Está escrito aí, cara, não se associa, não toma parte. Pastor, um dia desse recebi no WhatsApp. Quem é esse número? Aí fui clicar na foto. Pastor, olha só, era a deusa do ébano. Que é isso? Uma enviada do Senhor. Olha, eu aproveitei para evangelizá-la. Olha, rapaz... Com quem que você está se associando? No teu trabalho, vamos lá, homens, no trabalho, você está cheio de coleguinha, de amiguinha? Toma cuidado, porque a sua amiga chama-se sua esposa, não é a sua amiguinha, sua secretária, é que aqui na igreja eu não fico aqui o dia inteiro, mas se eu tivesse que um dia ter uma secretária, quem seria? Quem? Quem? Márcia Rodrigues, minha secretária, aleluia. Cuidado, cara, cuidado. Toma cuidado. Olha aí o verso 10, na mesma versão. Não quis dizer com isso as pessoas sexualmente imorais de fora da comunidade de vocês, nem os avarentos, os ladrões, os adoradores de ídolos. Porque se fosse assim, se você estivesse andando que nessa galera aí, cara, você é melhor deixar o mundo, partir fora, sair fora dessa. Se você está seguindo esse padrão aí, está feia a coisa. Se você está se misturando, se envolvendo com essa turma aí, o negócio está estranho. Ó, verso 11. Bíblia Judaica completa. Não, o que eu lhes escrevi foi para que não se associassem, não se misturassem com alguém, olha aí, que supostamente é um irmão, mas se entrega à imoralidade sexual, é avarento, adora ídolos, calunia, é mentiroso, é fofoqueiro, se embebeda, rouba. Com essas pessoas você não deve nem o quê? Nem comer. Mas pastor Jesus... Olha, tem sempre mais pastor. Mas pastor Jesus não se sentava ali com os pecadores, não sei o quê? Justamente está falando... né? Aquele que é supostamente que você acha que é teu irmão. Ah, pastor, eu acho que é meu irmão, porque eu conheço, já tem ali 10, 15 anos que diz que é crente, então não, Jesus não se associa. Jesus sentava ali com prostituta, publicano, ninguém conhecia ele, ele estava ali para trazer luz, libertação àquelas pessoas. Mas vê se ele sentava na mesa com os fariseus. Fala para mim, se Jesus se associava com fariseus, com saduceus, com herodianos, com zelotes, vê se ele se associava com essa turma. E era a turma do povo dele, gente como ele. Mas ele não se associava com essa turma, porque essa turma aí, queridos, podia desviar ele da sua missão. E é isso aí, o cuidado que nós temos que ter nesse fim dos tempos são com pessoas que vão nos desviar da nossa missão. E aí, olha aí, mais um alerta, fim dos tempos, ó! 2 Coríntios 6, 14 e 15, na nova Almeida atualizada, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Isso é o que mais tem acontecido. É o cara que busca se casar, né, com quem não tem os mesmos valores, a mesma fé. É o cara que monta a sociedade com alguém que não tem os mesmos valores, a mesma fé. Né? E mesmo que tenha mesmos valores e mesma fé, queridos, vai sempre na certeza de Deus. Não se ponha em julgo desigual. Porque, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Verso 15, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Mas hoje o inferno passa uma mensagem de que não, está tudo certo, vamos embora, e vamos que vamos, e é isso aí e tal. Rapaz, toma cuidado. Musics, toma cuidado. Tome cuidado. Esse é o segundo alerta. Cuidado com as pessoas com as quais nós temos nos associado. Porque essas pessoas, às vezes até mesmo dentro da própria igreja, podem nos desviar da verdade. Então, veja, né, temos usado aí essas duas frases. Quanto mais simples, em termos de eu me posicionar e obedecer e responder com a verdade aquilo que Deus me pede, mais segurança nós vamos ter de nós não sermos enganados. Ah, pastor, então significa dizer que eu não vou ter mais comunhão com as pessoas, eu não falo mais nada, eu vou ficar enclausurado? Não, não é nada disso. Eu sempre falo para minha filha, né, principalmente para a mais nova, normalmente eu levo ela para a escola. Na hora de nós orarmos, eu falo para ela ouvir, eu falo, Senhor, que a Luísa seja influência e não que ela seja influenciada. Essa é a minha oração. Ah, ela vai conviver, ela vai andar com amigas, com colegas, com tudo isso aí, tá, mas que ela seja influência e não que ela seja influenciada por um comportamento, por um linguajar, por uma maneira de pensar, por uma maneira errada de crer. Mas se eu me posicionar, se eu obedecer, se eu responder à verdade, queridos, a chance de nós sermos enganados é quase zero. E uma boa forma, a gente tem sempre falado desse texto no final, que é do Salmo 139, é uma oração, queridos, que precisa ser feita por cada um de nós. Todo dia, Senhor, olha só, examina a minha vida nos detalhes, põe os meus pensamentos e as minhas emoções à prova, toma conhecimento de tudo, verso 24, descobre qualquer caminho errado e mal e orienta-me para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. Essa é a nossa oração de todo dia, Senhor, vê se há em mim, mostra, traz, né, que haja claridade, que haja iluminação, para que eu não venha pecar contra ti, para que eu não venha sair, né, dos teus princípios, do teu ensinamento, da tua palavra, daquilo que tu me pede, daquilo que tu falas comigo. Como eu falei pela manhã, queridos, vamos falhar, nós somos perfeitos, mas quanto mais eu tenho comunhão com Deus, quanto mais eu estou próximo dessa palavra, ah, queridos, o inferno não vai te enganar, não. Não vai enganar você, não. Não se deixe enganar. Nesse fim dos tempos, eu e você, o que nós mais precisamos fazer, foi a palavra da virada do culto de 23 para 24. Cada vez mais, queridos, buscarmos mais e mais e mais e mais a Deus. Mais e mais a Ele, para que a gente não seja tomado por engano, para que a gente não viva comportamentos, para que a gente não se associe, para que a gente não viva, né, como esse mundo tem vivido. E aí, a diferença é que eles, domingo, estão na praia, estão no boteco, estão na roda de samba e eu estou na igreja. É a única diferença. Não pode ser a única diferença. A luz de Jesus, ela precisa brilhar. O sal, que sou eu e você, precisa temperar a vida dessas pessoas. Então, seja influência e não seja influenciável pelas trevas, mas influencie aquilo que você carrega dentro de você, que é a palavra de Deus. Vamos ficar de pé?